Podcast BMJ Consultoria.
Olá, eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política da BMJ, e está começando agora um novo episódio no nosso podcast. E para quem está reclamando da falta de entretenimento aí, esperando Game of Thrones, a gente não tem do que reclamar com a política brasileira. Essa semana foi marcada por vários eventos. A gente começou com a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que já estava fazendo hora extra no cargo. Emendado a isso, a gente teve a demissão do presidente da Apex, a segunda demissão na presidência da agência desde os 100 dias de governo Bolsonaro. A gente teve também nessa semana a Marcha de Prefeitos a Brasília, um jantar que o Bolsonaro fez com uma delegação de países árabes para tentar minimizar um pouco do desgaste que acabou acontecendo com a visita em Israel, e a gente termina a semana com a apresentação do parecer sobre a reforma da Previdência na CCJ. Bom, para me ajudar a comentar um pouco sobre todos esses assuntos, a gente trouxe um time de especialistas. Estão aqui comigo o Matheus Andrade, consultor de comércio internacional.
Oi, gente.
E a Ana Paula, consultora de relações governamentais.
Oi, gente.
Bom, então vamos logo começar com o assunto que deu início à semana, que foi a demissão do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Vamos fazer um pequeno panorama do que estava acontecendo no ministério, né? O ministério estava marcado por uma disputa de poder entre dois núcleos muito fortes do governo Bolsonaro, o núcleo ideológico e o núcleo militar. Existia aí uma série de discordâncias a respeito de como conduzir algumas pastas e algumas pautas que estavam em jogo no Ministério da Educação, e a gente viu ao longo desses 100 dias uma gestão muito atabalhoada do ministro, que não conseguiu imprimir aí a sua personalidade e nem trazer elementos concretos nesses 100 dias de governo, né? O ministério, ele acabou não realizando nenhuma das suas metas que haviam sido propostas e, enfim, várias discussões, vários enfrentamentos foram tornados públicos com secretários, cargos comissionados se acusando. A gente teve aí uma ingerência bem grande na pasta. O ministro, ele teve participações desastrosas no Senado, né? A gente destaca a participação que ele teve na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados, que culminou na deputada Tabata quase que demitindo ele ao vivo, dizendo que ele não merecia estar no cargo. Então, essa saída, ela já devia ter acontecido até um pouco antes, né? O Bolsonaro, ele foi segurando um pouco, mas eventualmente não foi possível manter o ministro.
Do ponto de vista do Congresso, Lucas, acho legal agregar realmente esse destaque da Tabata, foi um ápice na carreira dela enquanto deputada, né? E muito bom pra gente, levando em consideração a pauta de gênero, a relevância das mulheres dentro do Congresso. Então ela, por ser uma deputada muito nova e focada nessa pauta de educação, realmente deu uma mensagem muito relevante, né? E que alertou, acho que todos em volta que estavam presentes também na própria comissão, da importância e relevância do Ministério da Educação nessa transição de governo.
Isso, a gente tem que lembrar que a deputada Tabata tá no primeiro mandato, né, então foi uma estreia aí com chave de ouro dela na Câmara, e ela é uma deputada da oposição, né, que teoricamente não teria tanto poder de agenda, mas conseguiu viralizar um posicionamento na audiência pública, e enfim, tornou essa frase bastante famosa, né, que foi bastante repercutida depois da participação. Queria destacar alguns pontos aqui que é interessante a gente mencionar a respeito do ministro. Antes dele sair, ele tentou fazer alguns acenos aos militares, ele fez algumas declarações de que iria revisar o conteúdo didático para colocar a tomada dos militares no poder não como um golpe, mas como uma revolução. Houveram aí algumas tentativas, né, do ministro de tentar ficar trazer uma nova articulação com esse setor militar, mas já havia um desgaste tão grande que até isso não foi bem recebido. É importante destacar também que o Bolsonaro podia ter usado essa oportunidade para trazer mais um partido político para dentro da administração pública, convidar aí deputados ou senadores participassem de agrupamentos que poderiam estar participando da base, como uma tentativa de aproximar esses partidos e aí nesse caminho para consolidar a base governista no Congresso. Mas não foi o que aconteceu. Não teve uma mudança de núcleo de influência no Ministério, porque a pessoa que assume agora também é bastante ligada ao guru do governo, que é o Olavo de Carvalho, assim como o Ricardo Vélez também era. Então, a gente não teve essa mudança tão grande e fica a sensação de que o Bolsonaro ainda está dando alguns tropeços a respeito da articulação política, né? Ele poderia ter usado esse momento de uma maneira diferente, mas não foi. Então coloca aí um pouco em jogo o que, que a gente vai ver nesse primeiro ano de governo. Se essa curva de aprendizado que o governo está tendo na negociação com a Câmara está sendo usada mesmo a favor ou não, né? Porque o que a gente viu aí no Ministério é uma manutenção do que já vinha acontecendo.
É, Lucas, acho só comentando, fazendo um pouco um contraponto, né? Por outro lado, a gente vê o Bolsonaro firme uma promessa dele de campanha que era não praticar o toma lá da cá, né? Ele traz agora o Abraham Weintraub, espero que eu tenha falado esse sobrenome corretamente.
É, um trava-língua mesmo. É. Né?
E ele vem com uma equipe de técnicos do governo, então ele trouxe técnicos do Ministério da Economia, da Casa Civil. E vamos ver, né? Acho que, e realmente, como você falou, a gestão do Vélez foi, do Ricardo Vélez Rodrigues, foi desastrosa, pra dizer o mínimo. Foram 100 dias perdidos. Com certeza, com a Tabata, quase, a deputada Tabata Amaral quase demitiu ele mesmo aquele dia. Deu pra ver que faltava muita gestão, faltava muita decisão do que ser feito com a pasta. Vamos ver agora, né? Independente do apoio, se pelo menos a gente consegue ter profissionalismo pra tocar o que vai ser proposto, né?
E só reforçando que, apesar do Abraham, que tá assumindo a pasta agora, ser técnico, ele participou do governo de transição, tava como secretário executivo da Casa Civil, ele não é necessariamente especialista em políticas de educação. Ele participou na área da Previdência, inclusive, durante o governo de transição, então tem muito mais trânsito nessa parte econômica. A gente tem que ver como é que vai ser a gestão dele. Enfim, mas é um ponto interessante que o Matheus, de fato, levanta. O Bolsonaro se manteve a essa promessa de campanha, e a parte da educação, inclusive, é uma agenda muito cara ao Bolsonaro, né? Ele ficou famoso com a defesa do projeto Escola Sem Partido, então tem algumas pautas históricas dele que podem ser endereçadas aí no Ministério.
É, acho que vale complementar, só pra gente ficar bastante atento, justamente essa questão do viés da gestão. Apesar do viés ideológico ser mantido, uma das primeiras falas do Abraham ao tomar posse foi que ele ia fazer mais com menos, né? Ou com pelo menos o dinheiro que ele já tem acesso. Então, a tendência é que melhore pelo menos nessa parte aí da gestão, pra gente ter uma corrida e um catchback do tempo perdido.
Bom, e já que a pauta é demissão, vamos agora desembarcar na Apex, que teve aí a segunda troca na presidência desde que o Bolsonaro assumiu o mandato.
É, Lucas, a gente teve alguns bate-cabeças no governo, mas esse da Apex não deixa, não fica devendo pra ninguém, viu? Então vamos dar um passo atrás e explicar pro nosso ouvinte que não é tão familiarizado o que é a Apex e por que ela é importante, né? A Apex é a Agência Brasileira de Promoção e Exportação, e ela tem o papel primordial de aumentar as exportações brasileiras por meio da política comercial mesmo, de feira, exposição, rodadas de negócio, são eles que levam os empresários brasileiros para fazer negócio. No mundo inteiro você tem agências de promoção e agências fortes, agência norte-americana é muito forte, canadense, francesa, alemã, italiana, você tem várias marcas. Então você tem o Made in Ita, que é da Itália, para valorizar o design italiano. Você tem propostas alemãs para valorizar a confiança dos produtos alemães, os japoneses com a tecnologia, todo mundo tem. A Apex tem a marca Made in Brazil para trazer essa imagem do Brasil, um país hospitaleiro, um país alegre. E a Apex, tradicionalmente, ela era vinculada ao antigo MIDIC, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que hoje está dentro do Ministério da Economia. No governo Temer, com o rearranjamento dos ministérios, ela passou a ser vinculada ao Itamaraty, e assim ela continua. É, então, antes de a gente entrar nas demissões mesmo, já vale aqui falar que na transição, o ministro Paulo Guedes e o ministro Ernesto Araújo travaram uma briga mesmo para ver com quem ia ficar a Apex, né? A Apex tem um orçamento muito grande, que não é contingenciável, então todo mundo quer ter a Apex perto também, além da sua importância estratégica, é óbvio, né? E o ministro Ernesto Araújo acabou levando a melhor nessa, né? Então, continuou no Itamaraty, e aí a gente começa um pouco as confusões, que não ficam muito longe do Ministério da Economia, pensando nos grupos de influência, né? Ou aproveitando o Game of Thrones e as casas, né? As casas ideológicas, casas militares, todo mundo tentando apitar ali. Logo quando o chanceler indicou o primeiro presidente, foi o Alexandre Carreiro, já não caiu muito bem. A gente tinha um antigo presidente que era o embaixador Roberto Jaguaribe, foi embaixador muitos anos do Brasil na China, uma pessoa extremamente respeitada, né, reconhecida nesse meio. Ele foi substituído pelo Alexandre, que não tinha currículo, não tinha histórico, e foi uma indicação pessoal dos filhos do presidente, né, e que acabou não ficando muito tempo porque ele não tinha inglês fluente, né, que é uma questão que tá no estatuto da agência, é uma questão importante para você trabalhar com promoção comercial. Então ali já teve a primeira queda. O Alexandre tinha nível superior, né? A gente A gente teve outros problemas de não ter nível superior, que eram gerentes, né? Vários gerentes que por estatuto precisavam ter nível superior não tinham, e também foi uma das questões que causaram a demissão do embaixador Mário Villalva, que foi o segundo presidente. Ele foi indicado para, nas palavras que a gente ouviu, tentar botar ordem na casa, mas não conseguiu. E o que a gente escuta muito? A gente tem uma guerra de narrativas, né, nessa questão da Apex, mas basicamente tem dois diretores, a Apex tem dois diretores estatutários, foram indicados também pelo Eduardo Bolsonaro, principalmente, são ligados ao Olavo, ligados ao PSL, e que são numa briga de poder, tem muita influência, são considerados protegidos do chanceler, e isso levou até uma mudança no estatuto da agência, né? A gente leu que o próprio embaixador foi ele no cartório, né? Fiquei até imaginando ele pegando a fila na hora do almoço para conseguir fazer essa mudança, e tirou vários poderes do presidente, passou para eles, o que até juridicamente era perigoso, o presidente podia sofrer sanções, né, na esfera civil. A gente ficou sabendo de instalação de portas, que as pessoas só podiam entrar se tivesse o nome numa lista, senão você não entrava. Então, assim, é triste ver tudo isso. Culminou na demissão do Mário Villalva, que ele veio reclamar, veio falar, assim, como a situação tava... não tava funcionando mais a Apex, né, e como era necessário mudar isso. E toda essa confusão levou à demissão, a gente vê uma agência um pouco sem rumo, sem saber, e é uma pena pro país, porque é uma grande ferramenta que pode ser muito bem utilizada e acaba sendo mais um órgão capturado nessa briga, né?
Levando em consideração do ponto de vista do negócio, Matheus, realmente é muito triste a gente ver que uma agência com potencial econômico que tem, né, e com todos os projetos que já estavam em execução, era uma questão única e exclusivamente de continuidade, parar, tá realmente praticamente de portas fechadas por conta de uma briga política, né? E ao mesmo tempo é muito importante a gente levar em consideração que o governo vem martelando na tecla de que é pró-empresariado, que é pró-abertura, liberalismo comercial, e ao mesmo tempo a única agência que tem isso como foco está sendo boicotada a cada 2-3 meses, né?
Pois é, né?
Então é um contrassenso que é triste de se ver, realmente.
Pois é, a gente começa a ouvir alguns ruídos pedindo a volta da Apex para o Ministério da Economia, para tentar ver se consegue recomeçar do zero e trabalhar novamente. E é uma agência com um corpo técnico qualificado, com experiência, tem convênios com mais de 80 setores da economia, com mais de 80 indústrias, gente. É triste mesmo ver chegar nesse ponto, né?
O ideal seria que a influência política não exercesse pressão em cima das atividades da agência, né? Ela é para ser autônoma, com o seu próprio estatuto, enfim, com o seu próprio modus operandi, que infelizmente não está conseguindo se operacionalizar.
Só pegando um gancho nessa questão, é até conflitante, né, quando a gente vê a situação da Apex e a prioridade que o Bolsonaro tem dado à política externa nesse primeiro momento do seu mandato, né? A gente fez um levantamento, desses 100 primeiros dias ele passou 11 fora do país, ou seja, mais de 10% do mandato dele ele estava viajando, estava tentando promover a imagem do Brasil lá fora. Então é bastante conflitante, né? Fazer essa parte com tanto afinco, mas quando a gente pega na Apex, ela tá paralisada aí por uma disputa de núcleos.
Pois é, Lucas, quando a gente põe tudo isso na balança, às vezes parece que o governo federal, o Planalto mesmo não tem noção da importância da agência, sabe? Falta alguém conseguir explicar um pouquinho melhor por que isso é importante e por que ela tem que ser utilizada pra isso. Aproveitando o teu gancho das viagens do Bolsonaro, tudo, a viagem dele a Israel continua repercutindo, né? Caiu muito mal entre os países árabes o anúncio do escritório comercial em Jerusalém. Então essa semana a gente teve agora, na quarta-feira dessa semana, um jantar promovido pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com apoio do Ministério da Agricultura, entre o Bolsonaro, a sua equipe de governo e os 37 embaixadores de países árabes no Brasil, para começar a tentar colocar todo mundo na mesma página e colocar panos quentes nessa relação. Ana, você acha que essa é uma boa ideia? Você acha que vai ser efetivo? O que você traz para o nosso ouvinte?
Com certeza é uma sinalização super positiva a participação do Bolsonaro nesse jantar, principalmente quando ele já se manifestou mais de uma vez que quer remanejar a embaixada do Brasil lá de Tel Aviv para Jerusalém, e aí agora na viagem também manifestando interesse em abrir um escritório comercial em Jerusalém, o relacionamento com a Liga Árabe estava realmente desgastado. Então o fato dele ter participado, ter demonstrado que não, o relacionamento não vai ser em detrimento dos países árabes a favor, enfim, dos israelenses ou vice-versa, eu vejo como um ponto de partida, digamos assim, bastante positivo, principalmente porque ele tem se demonstrado uma pessoa aberta, né? Ele tem seus contrapontos, enfim, tem uma instabilidade em termos de coerência ao longo do discurso, mas quando ele tem participado, pelo menos o nível de engajamento e de interesse que ele tem demonstrado para com as pessoas no mesmo ambiente, tem se demonstrado interessante, né?
A gente tem informações que foi muito boa a participação mesmo do Bolsonaro ontem, do presidente, no jantar. Os países árabes saíram bem satisfeitos, que diminuiu um pouco o mal-estar causado por essa viagem a Israel. Abre uma nova janela de trabalho com esse país, continuam sendo parceiros, são parceiros importantíssimos, principalmente para o agronegócio. E mostra que, independente de qualquer coisa, o Brasil não está virando as costas ou não está se tornando um inimigo desses países, né? Ele está aumentando a sua relação com Israel por uma decisão do governo, mas vai continuar trabalhando junto com esse país, para aprimorar o comércio, as relações bilaterais e tudo mais. Lucas, você vê alguma possibilidade de impacto interno? Você acha que esse tema não chega tanto ao dia a dia do cidadão normal, digamos assim?
Bom, é até curioso de falar a respeito disso, né? Eu sou cientista político e na universidade a gente costuma ouvir algumas vezes de alguns professores que política externa não dá voto no Brasil. E realmente era o que a gente via nos últimos anos. Esse tema era pouco ou não tratado nas eleições. Quando eles apareciam, eles eram bem pontuais e marcados em situações específicas, né? Por exemplo, nas eleições de 2014, foi o caso do dinheiro do BNDES que acabou criando um porto em Cuba, né? Foi um embate que teve entre a então candidata Dilma e o candidato Aécio. Então a gente tem esses pequenos embates pontuais, mas a política externa ela nunca apareceu enquanto algo determinante, tanto na agenda dos candidatos quanto na decisão do voto. E é uma coisa que a gente tá vendo mudar, né? Junto com várias outras mudanças que a gente teve nessas últimas eleições, a gente também tem visto essa relevância sendo levada a outro patamar, né? Então é um ponto interessante de se observar. E na política doméstica isso impacta especificamente na bancada evangélica, né? Essa aproximação com Israel sinaliza bastante desse perfil próximo do presidente Bolsonaro com a bancada evangélica. É uma questão que o Trump também usou nos Estados Unidos, né? Para se aproximar desse eleitorado protestante. Então é o que a gente está vendo aqui no Brasil também. Como isso vai se desenrolar, se os políticos vão estar começando a prestar mais atenção nesse tema ou não, e se ele vai ser pautado nas próximas eleições, a gente tem que ver. Mas é sem dúvida uma mudança de paradigma interessante que a gente está observando.
Só para complementar também, essa questão da imparcialidade brasileira no cenário da política externa sempre foi um ponto questionável também. Você tem várias pessoas que são favoráveis a essa imparcialidade, mas muitos críticos que se posicionavam a favor da tomada de decisão do Brasil em certos aspectos. Um deles é em relação a essa questão da que o Lula, né, tinha aquela pegada mais de portas abertas, enfim. E aí eu vejo o Bolsonaro querendo ir contra essa diretriz de política externa. Então, os países da Liga Árabe eram muito, muito favoráveis a esse posicionamento do Brasil de imparcialidade em relação a Jerusalém, enfim, a Israel como um todo, a questão da Palestina. E agora, justamente, né, com essa pegada de bancada evangélica, querendo ser contra algumas políticas já pré-estabelecidas brasileiras, pode ser uma das diretrizes que o Itamaraty, enfim, tá querendo se posicionar, até na busca por um posicionamento na OCDE. Então, agora que o Trump já vem se manifestando mais favoravelmente ao Brasil, que a gente já declarou que quer se aproximar mais da instituição e, de fato, fazer parte como membro, pode ser uma das estratégias que ainda está sob os panos, mas que está começando a se demonstrar viável.
E a gente observa isso em vários pontos do governo, né? Era uma política dos governos anteriores bastante baseada na cooperação sul-sul, e hoje a gente está vendo essa mudança, né? O Bolsonaro já aceitou retirar a autodeclaração de país em desenvolvimento da OMC, né? Tá com essa pauta de entrar na OCDE, então é um ponto relevante, a gente tá vendo essa mudança de paradigma acontecer agora, né?
É isso, acho que com isso a gente fecha um pouco o cenário externo da semana até aqui e vamos voltando aqui para Brasília. Brasília estava cheia essa semana, né, gente? A gente tem a marcha dos prefeitos mais uma vez, acontece anualmente. Ana, sua avaliação sobre esse evento?
E a marcha dos prefeitos calhou nos 100 dias de governo, né? A semana praticamente mais conturbada de Brasília, o Congresso estava um formigueiro, né? Todas as comissões também com presença dos ministros, o Salles estava na CEMADS também, enfim, acho que foi uma semana bastante agitada, e a participação dos prefeitos aqui em Brasília trouxe como demanda a reinstalação do fundo de participação dos municípios, né, 1% do FPM, em setembro, e a necessidade de pautar a Lei Candir na ordem do dia, né? A gente percebe que agora a questão de arrecadação não está sendo muito bem vista, principalmente pelo Paulo Guedes, né? Não é o momento ideal, mas o Bolsonaro já se posicionou também durante o evento, falando que é a favor dessa arrecadação, do Pacto Federativo ser de forma mais distributiva, que tenha mais equidade em termos de orçamento para os municípios, estados, enfim, para a federação. A questão é que ele se posicionou também, então, favorável. Ele falou que é importante ter o apoio dos prefeitos para a reforma da Previdência, para então pensar, né, num segundo passo em termos de aumento de arrecadação e distribuição dessa renda. O que, que você acha, Lucas?
Bom, quando a gente observa o período eleitoral, né, o Bolsonaro dizia bastante uma frase: menos Brasília, mais Brasil. A gente tem aí no governo, por enquanto, uma paralisação de temas enquanto a reforma da Previdência não for pra frente, né? Essa é a prioridade número um, a reforma das reformas, é ela que vai dar sustentabilidade para as contas públicas a longo prazo. Então, essa é a prioridade no momento. Mas, é claro, existe uma pressão enorme, não só dos prefeitos, mas também dos governadores, porque eles estão muito apertados, né? Quase todos os estados estão numa situação de calamidade fiscal, isso também é refletido nos municípios, e, enfim, o governo vai ter que arranjar aí alternativas nesse curto prazo, né? Enquanto a reforma da Previdência não avança. O Paulo Guedes já tinha dito um pouquinho antes, no início do ano, de que ia tentar fazer a revisão do Pacto Federativo, que ia dar também um impulso nas contas públicas. Ele ia tentar tocar essa medida lá no Senado, mas o que a gente viu foi uma necessidade de priorizar a reforma da Previdência nesse momento, porque havia a sensação de que, se o Pacto Federativo começasse a tramitar em concorrência com a reforma, os prefeitos e governadores iam estar muito interessados em votar esse tema e iam acabar não se mobilizando tanto para que a reforma da Previdência fosse aprovada na Câmara. Então a gente vê aí uma concorrência de agendas, mas é importante, né? Fica cada vez mais urgente que o governo federal apresente aí alternativas para que os prefeitos consigam conduzir as suas gestões.
Com certeza, e acaba aumentando a expectativa para o relatório ainda essa semana na CCJ, né? O presidente da CNM acabou se pronunciando também no final do evento e falou que os prefeitos defendem sim a reforma previdenciária, mas sem a inclusão do benefício de prestação continuada e da aposentadoria rural, que é uma forte movimentação da economia nos municípios, né? Uhum. Então, agora a CCJ tá chegando aí, né? Com previsão agora pro final da semana, e a gente só tá com expectativas cada vez mais afloradas para ver qual que vai ser o resultado desse relatório.
Isso mesmo, enquanto os prefeitos ainda estavam aqui em Brasília, houve a apresentação do parecer da reforma da Previdência lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E para quem achava que o clima não podia esquentar depois da participação do ministro Paulo Guedes, né, naquela audiência pública mega conturbada, se enganou, porque a apresentação do parecer, ela teve de tudo. Teve desde deputado que poderia estar armado, que deu sinalizações que estava armado e teve que paralisar a votação.
Quis ele que era só o coldre da arma, né, mas...
Nas fotos depois a gente só viu o coldre, mas ele provocou algumas situações para parecer mesmo que estava armado. E não é qualquer deputado, era o líder do PSL na Câmara. Então a gente vê aí o nível da discussão, um pouco como está se dando. E o quebra-pau de sempre, né? A oposição tentando obstruir ao máximo essa medida, o governo tentando fazer a leitura do relatório, porque é importante que o relatório seja lido nessa semana, se o presidente da CCJ quiser ter condições de votar já na semana que vem, porque tem o pedido de vistas e enfim, tem que passar por esse prazo regimental. Mas o que a gente viu era o que a gente estava esperando mesmo. Ninguém imaginava que ia ter uma discussão serena na CCJ, os ânimos eles estão acalorados, mas do ponto de vista regimental era o que a gente estava esperando. O parecer ele veio pela constitucionalidade integral da proposta, é o que a gente já vem falando em algumas ocasiões. A tramitação na CCJ é a parte mais simples da reforma da Previdência, né, porque ela só está discutindo os aspectos admissionais de técnica legislativa, se está alinhado com a Constituição ou não. Então, essa é a discussão simples, né, na teoria. A parte complicada vem depois da CCJ, que é a comissão especial, onde o mérito da reforma vai ser discutido, e aí onde entra a questão que a Ana mencionou, né? O BPC e a aposentadoria rural, eles são já, a gente já dá quase como certo o seu descarte do texto que vai ser aprovado na Câmara. Eles são bastante impopulares. A bancada ruralista, que foi uma uma grande bancada de apoio ao Bolsonaro ficou bastante insatisfeita com as mudanças na aposentadoria rural, então a gente deve ver esses dois itens sendo retirados, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu reforço, a grande questão no momento não é quando a reforma vai ser aprovada, né? Porque existem condições políticas, existem condições sociais, né? A opinião pública já está muito menos desfavorável a essa reforma, então existem condições dela ser aprovada esse ano. A grande questão é qual texto vai ser aprovado. Se vier uma economia muito enxuta, isso vai ser bastante prejudicial para o governo, porque não vai dar a tranquilidade que os investidores estão esperando de ter um governo menos pressionado com as contas públicas, com mais dinheiro para investir nos nossos gargalos, né, como as questões de infraestrutura, e a gente precisa de um texto robusto para que a reforma não volte a ser pauta já no próximo governante que assumir, porque se a economia for pífia, a gente vai ter que criar outras alternativas e o governo Bolsonaro não vai conseguir fazer nem metade das coisas que estavam propondo. Então, nesse momento, o foco é total na articulação política. Como é que vai se dar a discussão pós-CCJ, né? Se a comissão especial vai estar com um quadro favorável à aprovação do texto, se o presidente vai conseguir ser um pouco mais firme nessa discussão e manter pontos chaves, isso tudo a gente vai ter que observar. Falta ainda muito espaço de articulação, nem de longe o governo tem todos os votos necessários, tem partidos altamente comprometidos com a reforma, existem vários avanços sendo feitos, isso é bem importante a gente deixar claro. O presidente já se encontrou com presidentes de partido na semana anterior, ele vai se encontrar também nos próximos dias com vários representantes de partido, tem uma ideia de fazer conselhos com esses presidentes e lideranças partidárias para se encontrar mensalmente, para discutir os temas do governo, mas a verdade é que ainda está muito, muito distante essa consolidação da base. O Bolsonaro, ele vem batendo na velha política, mas ele ainda não apresentou o que seria a nova política. Então, até agora, a gente sabe muito bem o que é a velha política, que era a troca de cargos, os esquemas de corrupção, apoios ilícitos, né, ao governo. Mas a gente não sabe como que ele quer propor essa nova política, né? Só apresentar o texto e deixar nas mãos dos deputados aprovar ou não é muito pouco. A gente precisa dessa articulação do Palácio do Planalto, senão as coisas não andam. E como a gente não pode deixar de destacar, a reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição. A emenda à Constituição não pode ser vetada pelo Palácio do Planalto. Então, o texto que sair do Congresso vai ser o texto sancionado sem possibilidade do presidente alterar pontos depois. Então, é muito importante que saia um texto alinhado com o governo. E, para isso, o presidente, o ministro da Casa Civil vão ter que gastar bastante sola de sapato na Câmara para convencer os deputados.
É, Lucas, acho que até 2 semanas atrás o governo tinha 3 grandes inimigos nessa aprovação. A oposição, que vai continuar sendo inimigo, o tempo, que cada vez é um inimigo mais forte, e a desarticulação, que pelo menos deixa de ser um inimigo e passa a ser um fator neutro já, pelo menos nesse momento, e que começa a ser reforçada para as próximas batalhas, que serão mais difíceis, né? Acho que essa foi um pouco a nossa semana aqui em Brasília. A gente foi uma semana corrida, uma semana complexa, uma semana cheia. Deve continuar nas próximas semanas. O feriado de Páscoa não deve deixar as coisas mais doces por aqui, gente. Então, continuem ouvindo o nosso podcast BMJ com as novidades. E eu reforço o convite para que vocês escutem a edição especial que a gente lançou essa semana sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. Foi uma edição feita com o Wagner Parente, com o nosso CEO, os nossos diretores de comércio e relações governamentais, a Renata Amaral e o Juliano, o Lucas Fernandes e a Andressa também participaram. E é isso, gente. Muito obrigado.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Obrigada, gente. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.